Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. A emissão de hoje dedicada às atividades do Papa Francisco neste domingo da solenidade da Palavra do Senhor. Eu sou Filomeno Lopes. Cerca de 6.500 fiéis participaram na Basílica Vaticana da missa presidida por Papa Francisco por ocasião do Domingo da Palavra de Deus. Durante a celebração, o Pontífice conferiu o Ministério do Leitorado a 40 leigos de vários países provenientes de diversas partes do mundo. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Papa Francisco, o Evangelho é nosso alimento cotidiano. Cerca de 6.500 fiéis participaram na Basílica Vaticana da missa presidida por Francisco, por ocasião do Domingo da Palavra de Deus. Durante a celebração, o pontífice conferiu o Ministério do Leitorado a 40 leigos de vários países. O Papa presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro por ocasião da sexta edição do Domingo da Palavra de Deus, com a participação de milhares de jornalistas de mais de 130 países, presentes em Roma para o Jubileu dos Comunicadores. Na homilia, o pontífice refletiu sobre o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, em que Jesus diz na sinagoga de Nazaré: "Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ele é a palavra viva, em quem toda a Escritura encontra o seu pleno cumprimento", explicou o pontífice. E nós, no hoje da Sagrada Liturgia, somos seus contemporâneos, também nós, cheios de admiração, abrimos o coração e a mente para o escutar.
Ho detto una parola, stupore. Quando noi sentiamo il Vangelo, le parole di Dio, non è soltanto ascoltarle, capirle, deve arrivare al cuore e produrre quello che ho detto stupore.
Eu disse uma palavra, admiração. Quando nós ouvimos o Evangelho, as palavras de Deus, não se trata somente de ouvir, compreender. Não. Deve chegar ao coração e produzir o que eu disse, admiração. A palavra de Deus sempre nos deslumbra, sempre nos renova, entra no coração e nos renova sempre. Francisco, então, identificou cinco ações que caracterizam a missão do Messias. Antes de mais, ele é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Eis o Evangelho, a boa nova que Jesus proclama. O reino de Deus está próximo. O Senhor vem visitar o seu povo, cuidando dos humildes. Esse Evangelho é palavra de compaixão que nos chama à caridade, a um generoso compromisso social. A segunda ação de Cristo é proclamar a libertação aos cativos. O mal tem os dias contados, porque o futuro pertence a Deus. Jesus nos redime de toda a culpa e liberta o nosso coração de todas as amarras interiores. Esse Evangelho é palavra de misericórdia que nos chama a ser testemunhas apaixonadas de paz, solidariedade e reconciliação. A terceira ação é dar aos cegos a recuperação da vista. O Messias abre-nos os olhos do coração, muitas vezes ofuscados pelo fascínio do poder e da vaidade, doenças da alma. Esse Evangelho é palavra de luz que nos chama à verdade e à coerência de vida. A quarta ação de Jesus é mandar em liberdade os oprimidos. Nenhuma escravidão resiste à ação do Messias, que nos faz irmãos no seu nome. Esse Evangelho é palavra de liberdade que nos chama à conversão do coração. Por fim, a quinta ação. Jesus é enviado a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. É um jubileu, como este que iniciamos, preparando-nos com esperança para o encontro definitivo com o Redentor. Esse Evangelho é palavra de alegria, que nos chama a caminhar como peregrinos em direção ao reino de Deus.
Fratelli e sorelle, na domenica dedicata in modo speciale alla parola di Dio, ringraziamo il Padre per aver rivolto a noi il suo Verbo, fatto uomo per la salvezza del mondo.
Irmãos e irmãs, no domingo dedicado de modo especial à palavra de Deus, agradecemos ao Pai por nos ter dirigido o seu Verbo, feito homem para a salvação do mundo, exorta o Papa. Quando lemos, rezamos e estudamos as Escrituras, não recebemos apenas informações sobre Deus, mas acolhemos o Espírito que nos recorda tudo o que Jesus disse e fez. O Santo Padre reiterou sua recomendação de sempre termos conosco uma edição de bolso do Evangelho para, durante o dia, ler um ou dois versículos e meditar. Assim, o pedido de Francisco é para que respondamos com ardor ao alegre anúncio de Cristo. Com efeito, o Senhor não nos falou como a ouvintes mudos, mas como a testemunhas, chamando-nos a evangelizar em todos os tempos e lugares. Na sequência, Francisco conferiu o ministério do leitorado a 40 fiéis leigos, homens e mulheres de diferentes nações, e reforçou o que disse na homilia de sempre levarem consigo o Evangelho. Este é o nosso alimento cotidiano.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. L'Evangelista Luca, in questa domenica.
Às 12 horas, hora local de Roma, como de costume, o Papa Francisco presidiu a habitual cerimônia do Angelus Domini na Praça de São Pedro, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. O evangelista Lucas, neste domingo, disse o Papa na sua locução, nos apresenta Jesus na sinagoga de Nazaré, a cidade onde havia crescido. Jesus lê a passagem do profeta Isaías que anuncia a missão evangelizadora e libertadora do Messias e, em seguida, no silêncio geral, declara: hoje se cumpriu esta escritura. Ora, imaginemos, observou o Santo Padre, a surpresa e o desconcerto dos conterrâneos de Jesus, que o conheciam como o filho do carpinteiro José e jamais teriam imaginado que ele pudesse se apresentar como um Messias. No entanto, é exatamente isso que acontece. Jesus proclama que, com a sua presença, chegou o ano da graça do Senhor. É a boa nova para todos, e de modo especial para os pobres, para os prisioneiros, para os cegos, para os oprimidos. Naquele dia, em Nazaré, prosseguiu o pontífice, Jesus colocou os seus interlocutores diante da escolha sobre a sua identidade e missão. Ninguém na sinagoga pode deixar de se questionar. Ele é apenas o filho do carpinteiro, que se atribui um papel que não lhe pertence, ou é realmente o Messias enviado por Deus para salvar o povo do pecado e de todo o mal? O evangelista, sublinhou ainda Francisco, nos diz que os nazarenos não conseguiram reconhecer em Jesus o consagrado do Senhor. Eles pensavam conhecê-lo bem demais, e isso, em vez de facilitar a abertura das suas mentes e corações, os bloqueava, como um véu que obscurece a luz. Daí então a advertência do Papa, a saber que esse acontecimento, guardadas as devidas analogias, também acontece conosco hoje. Nós, disse, também somos interpelados pela presença e pelas palavras de Jesus. Nós também somos chamados a reconhecê-lo como o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas pode nos ocorrer, como ocorreu com os seus conterrâneos naquela época, de pensar que já o conhecemos, que já sabemos tudo sobre ele, que crescemos com ele na escola, na paróquia, no catecismo, num país de cultura católica. E assim, para nós também, ele pode ser uma pessoa próxima, antes, próxima demais.
Mas proviamo a chiederci, avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazareth, riconosciamo che lui è il portatore di un annuncio di salvezza che nessun'altro può darci, e io mi sento bisognoso di questa salvezza.
Podemos nos perguntar, percebemos a autoridade única com a qual fala Jesus de Nazaré? Reconhecemos que ele traz uma mensagem de salvação que ninguém mais pode nos dar? E eu sinto-me necessitado dessa salvação? Sinto que, de algum modo, também sou pobre, prisioneiro, cego, oprimido? Então, e só então, o ano da graça será também para mim.
Sinto que anch'io, em qualquer modo, sono povero, prisioneiro, cego, opresso. Allora, solo allora, l'anno di grazia sarà per me.
Dirigimos-nos então com confiança a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, concluiu dizendo o Santo Padre, para que nos ajude a reconhecer o rosto do Filho de Deus, para que não fiquemos escandalizados com a sua humanidade e com o seu amor pelos pequenos e pelos pobres. Passamos a Maria que neste ano jubilar possamos redescobrir Jesus com um novo encanto e sentir no nosso coração uma alegre certeza. Sim, é Ele, é o Salvador.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit de Espírito Santo.
Cari fratelli e sorelle, il conflitto in corso in Sudan.
O conflito em curso no Sudão, que teve início em abril de 2023, disse o Papa Francisco após a recitação mariana do Angelus Domini, está a causar a maior e mais grave crise humanitária no mundo, com consequências dramáticas também no Sudão do Sul. Estou próximo às populações de ambos os países e as convido a cultivar o espírito de fraternidade, de solidariedade e evitar toda a forma de violência e a não se deixarem ser instrumentalizados. Renovo o apelo, prosseguiu Francisco, às partes em guerra no Sudão, para que cessem as hostilidades e aceitem de se sentar numa mesa de negociação. Exorto a comunidade internacional a fazer tudo quanto possível para fazer chegar as ajudas humanitárias necessárias aos deslocados e ajudar os beligerantes a encontrarem o mais cedo possível um caminho de paz. Vejo com preocupação, disse ainda o Pontífice, a situação da Colômbia, de modo particular na região de Catumbo, onde recontros entre grupos armados provocaram tantas vítimas civis e mais de 30 mil deslocados. Exprimo a todos a minha proximidade e rezo por todos. Em seguida, Francisco recordou aos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro que hoje se celebra a Jornada Mundial dos Doentes de Lepra. Encorajo, salientou, todos aqueles que operam neste setor a favor dos doentes de lepra a prosseguir o seu empenho, ajudando também todos aqueles que conseguiram ser curados a se reinserirem na sociedade. Que não sejam imaginados, salientou Francisco, que recordou também que amanhã, segunda-feira, dia 27 de janeiro, se celebra a Jornada Internacional de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto. E Francisco a todos saudou novamente, pedindo mais uma vez que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
E, por favor, não dimenticate de pregare per me. Um abraço e arrivederci.